Amém, queridos? Nosso pequeno tempo de meditação, tá? A gente não pode deixar de meditar nas coisas concernentes à palavra de Deus. É muito bom a gente ter comunhão. É muito bom nós termos comunhão. É muito bom a gente receber presente, tá? Mas o melhor de tudo chama-se palavra de Deus. Estava conversando durante o café da manhã e o Paulo ele falou algo de bastante sabedoria, em que a gente se acostuma com métodos, com formas, algo que inclusive o Sebastião citou do Google, as pessoas verem vídeo e ver tudo num conforto da casa, mas na verdade o projeto de Deus é a casa do Senhor, onde nós podemos, como servos e servas, crescer uns com os outros através do aprendizado que o Espírito Santo nos ministra, tá? Esse período eu vou estar falando para vocês, dando continuidade aos nossos estudos sobre o ser de Deus e seus atributos. Nós estamos tratando sobre um Deus que ele é conhecível. Ele é conhecível porque não é um Deus que ele pode se conhecer pela minha vontade. Ele se apresenta, ele é aquele que se revela na sua medida, segundo a sua vontade, no tempo determinado dele. O conhecimento de Deus, fazendo uma breve revisão, o conhecimento de Deus pressupõe o fato de Deus se revelar. Se Deus não se revelar, nós não o conhecemos. E ele se revela basicamente através de quatro formas. Primeiro, ele embute em mim e em você o senso do divino. Nós temos o conhecimento de um ser superior. Também o Senhor, ele se manifesta através das obras da criação, através da condução dos fatos da história e, em especial, através da palavra de Deus. Todo conhecimento não vem de dentro, mas o conhecimento ele vem de fora, todo ele. Não tem como você achar que alguma coisa tem dentro de você em que você vai conseguir conhecer a Deus. Tem uma linha de pensamento que chama agnósticos, que eles acham, não, o conhecimento de Deus está em mim, eu tenho que me conhecer cada vez mais, porque aí eu vou conhecer o meu Deus interior. E nós falamos também que Deus, ele se revela através de um conhecimento inato, é um conhecimento que ele embute em nós, e também um conhecimento adquirido. E nós tratamos na semana passada sobre esse conhecimento inato, que é um conhecimento que o próprio Deus nos embute. Um conhecimento que não é elaborado através do meu estudo, do meu esforço. Não é a minha alma que alcança, mas é o próprio Deus que dá para mim. Também falamos que o Senhor colocou no nosso coração leis morais. A partir do advento do pecado de Adão e Eva, o homem sabe o que é certo e o que é errado, segundo os padrões de Deus. Então, apesar de você não conhecer, apesar de você não ter tanta afinidade, apesar de você não ter um total domínio das Escrituras, você sabe o que é certo e o que é errado. E na semana passada nós lemos sobre Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, que inclusive os ímpios, eles vão ser julgados segundo este conceito. Falamos também que esse conhecimento que Deus embute no nosso coração, ele é corrompido. Ele é corroído por uma enfermidade maligna que chama-se pecado. O pecado, ele nos dá uma falsa impressão de Deus. Ele nos dá uma visão de Deus embaçada. Essa semana eu fui lá na casa do irmão Cláudio. E aí eu estava lá e eu ficava conversando. Ela estava contra a luz assim, o óculos dela embaçado. Começou a me dar um incômodo. Fernando, me peça o óculos. Deixa eu limpar teu óculos. Aí o óculos dela estava todo embaçado, só não tinha caroço de feijão, brincadeira, exagero, tá? Mas aí eu limpei, aí ela pode enxergar de uma maneira correta. Enquanto nós não formos nos limpando do pecado, nós temos uma ótica de Deus complexa, transformada e errônea. Falamos também na semana passada sobre o conhecimento responsabilizador. Apesar de todo esse conhecimento vir de fora, você o tem. E você vai ser responsabilizado por isso. Nós, como seres humanos, nós não queremos conhecer a Deus. Interessante que eu tenho uma frase dentro do discipulado que às vezes choca as pessoas, que é, eu odeio a Deus. E as pessoas ficam me olhando com uma cara assim, meio de pazoba. Na verdade, eu fiz a mesma cara quando eu ouvi, mas é uma grande realidade. Conversava com o irmão Paulo lá fora. Se nós realmente amássemos a Deus, nós cumpriríamos os seus mandamentos e nós não fazemos. Mesmo sabendo, e nós não fazemos. É uma declaração explícita de que nós não só não amamos a Deus, mas que nós odiamos os seus mandamentos. E essa semana atendi um homem em que ele veio confessar comigo alguns detalhes da vida dele. E ele falou: pastor, eu quero confessar uma coisa para o senhor. Aquele dia que o senhor falou que eu odiava a Deus, me fez até repetir, eu fiquei pensando no meu coração, esse cara é louco. Que eu odeio nada, eu amo a Deus. E aí uma série de fatos que foram desencadeados nos últimos 10 dias, aquele homem veio, abaixou a cabeça e falou: Deus, ô pastor Paulo, realmente eu reconheço o que você falou aquele dia. Pelas minhas atitudes perante a minha família, perante o meu Deus, a minha posição é, eu odeio a Deus, mas eu quero mudar. Eu falei assim: você vai orar, vá buscar Deus. Ofereci inclusive para ele o espaço da igreja, para ele passar um dia aqui sozinho, meditando. É uma pessoa que não congrega conosco, mas é uma pessoa de confiança minha. E aí passou toda a semana, eu fiquei preocupado com ele, mas eu deixei ele bem à vontade. Quando foi ontem, por volta das 13 horas, ele falou para mim assim: pastor Paulo, eu orei muito. E eu quero dizer para o senhor que eu quero continuar esse discipulado, eu quero ser um servo do senhor. Eu sei que muitas lutas e dificuldades vão vir, mas eu quero, mesmo odiando a Deus, eu quero diminuir um pouco esse ódio e demonstrar um pouco de amor. Nosso conhecimento de Deus, ele é corrompido pelo pecado. E nós temos responsabilidade. Nós trocamos a verdade de Deus pelas nossas mentiras. Pelas nossas atitudes, muitas vezes nós temos um juízo parcial de Deus sobre as nossas vidas. E não quer dizer que tudo que você passa de ruim é culpa do seu pecado. Nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo caído, ao qual o Senhor tem todo o controle. Mas que algumas coisas Ele permite que nós tomemos as decisões até para que nós venhamos a conhecer os nossos próprios corações. Se tudo fosse lindo e maravilhoso, a gente ia achar que também a gente é lindo e maravilhoso. Quando as situações elas se apresentam adversas, é que nós conhecemos aonde está o nosso coração. Está em Deus? Ou está na força do nosso braço? E o Senhor muitas vezes Ele entrega a nossa vida a um juízo parcial dEle, para que aqueles que são dEle se corrijam, mas para aqueles que não são dEle se afundem mais. Romanos 1, 24 e 25 nós lemos também: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Deus entrega a pessoa para que ela possa fazer a sua vontade. Mas também temos o conhecimento universal. Conforme eu já falei e corroboro agora, não há nenhum ser humano que é isento deste conhecimento. Arthurzinho, nosso caçula, um pouquinho acima da Sofia, ele é totalmente consciente das coisas que ele faz, como ele age. A gente pode até falar assim: não, é um anjinho. Não é um anjinho. É um ser humano, entendeu? Talvez não com o grau de entendimento e conhecimento que nós, um pouco mais de anos a mais que ele temos, mas ele também tem a sua condição em que ele tem este conhecimento, é um conhecimento universal sobre essa pessoa de Deus. Todas as pessoas que negligenciam a correta adoração do Deus verdadeiro são culpáveis diante dele, e não há nenhum na terra que não é culpado. De Adão até o último homem que vier antes da volta de Cristo, com exceção de Cristo, todos eles são culpáveis. É por isso que eu estava dando aula ontem de teologia pastoral lá em Ceilândia, e eu falava que o princípio básico de um pastor, de um líder, de um sacerdote, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito de lá, chama-se humildade. Você não é melhor, ou você não é pior do que eu. Eu não sou melhor do que você, porque eu tenho mais tempo de caminhada, ou estudei mais, ou fiz algum curso, mas eu não sou. Simplesmente eu acumulo sobre os meus ombros um pouco mais de lucidez das próprias pecaminosidades que são sobre a minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz: a quanto mais é dado, mais é requerido. Então, o princípio básico do cristianismo, o princípio básico que está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, primeira bem-aventurança, trata exatamente sobre a figura da humildade. Não há uma só pessoa que esteja fora desta revelação. Todos eles possuem a noção do que é certo e do que não é certo, inclusive os gentios. E aí nós finalizamos falando sobre o que esse conhecimento inato, que é algo que é colocado de Deus em nós. Mas nós temos outro conhecimento, que é o que eu quero tratar com você nesses 20 minutinhos, 30 minutinhos, que é o conhecimento adquirido, que é exatamente o que você está fazendo aqui. Nós temos contato na igreja uma hora por noite, vai, da palavra, mais uma hora e meia, duas horas, digamos 3 horas num fim de semana. Mas você tem todo um rol de horas durante toda a sua semana, ao qual você tem a responsabilidade de buscar conhecimento deste Deus. Seja através da palavra, seja através da palavra mais vídeo, seja através da palavra mais um áudio, seja através da palavra mais qualquer coisa, mas sempre, né, Paulão? Sempre com a palavra no meio. Não entre em coisas, em cursos, em que não haja um entendimento da palavra, falando no âmbito espiritual. Nós temos a necessidade, nós temos que clamar a Deus que Ele coloque no nosso coração esse desejo, para que nós possamos falar como salmista. Assim como a corça anseia pelas águas, assim tenho sede. Em outra passagem, foge a passagem, o endereço. Quanto amo a tua palavra, é a minha meditação. Quanto amo é quanto eu me dedico. Quanto eu amo é quanto eu me dedico e leio. E esse conhecimento adquirido, esse conhecimento tem a ver com algo que vem após a observação da criação e dos eventos redentores demonstrados nas Sagradas Escrituras. Eles são produto da revelação verbal de Deus aos homens. O Senhor, através do Espírito Santo, inspira homens a falar sobre a palavra para dar conhecimento e entendimento para nós. O conhecimento inato e o adquirido não estão em oposição um com o outro. Não é uma coisa que milita com o outro. Pelo contrário, anda junto. Se você não tivesse um conhecimento inato de Deus, você não ia buscar a Deus através do conhecimento. Você não estaria numa escola bíblica dominical, você não faria um curso de teologia ou qualquer coisa que seja. Porque você não tem aquele princípio básico que é implantado por Deus. Tudo procede de Deus. Tudo começa nele e acaba nele. O conhecimento inato, ele é inerente à constituição humana, como nós já falamos, enquanto o conhecimento adquirido é derivado de uma reflexão, de um estudo, de um tempo de observação. Por isso que a palavra de Deus, nós não somos chamados para lê-la, e sim para estudá-la. Meditar nela é você pegar um versículo e ficar pensando: o que esse versículo está falando comigo? Tempo de 100 metros rasos já passou. Hoje eu vou ler 10 capítulos. Não faça isso. Leia menos, leia com calma, medite no que o texto está falando e aplique na sua vida. Entenda que esse conhecimento adquirido, ele é limitado. Ele não é algo que você continua, não. Ele é limitado. Ele é limitado primeiramente porque nós somos limitados. A minha mente é limitada. Eu sou finito. Eu não consigo entender esse Deus na sua inteireza, mesmo que Ele derrame todo o conhecimento. Conhecimentos são confusos para mim. Às vezes eu estou falando aqui alguma coisa dominical, até brinquei com a dos reis na semana passada, pô, você não falou nada. Ah, não, deixei você falar, pastor, não quis falar nada. Às vezes eu estou aqui, olho para o rostinho de você, entendeu? Por quê? É estranho. A nossa mente não consegue entender muitos conceitos. E Deus sabe disso. Sabe que a gente não tem a capacidade, a nossa mente, ela é limitada. Aquele 100% da mente de Adão, em nós hoje, ela é relevada para os multigênios, os maiores, a 10, 11%. Nós não temos capacidade de assimilar. Todo conhecimento humano é limitado por causa da própria natureza finita do homem. O conhecimento adquirido é desenvolvido e detalhado por causa do processo do raciocínio, argumentação e reflexão, mas também é limitado, mesmo a despeito das melhores pesquisas, porque Deus também se revelou de forma limitada. Você pode estudar Deus a vida inteira. Samuel é uma história, uma ideia de uma pessoa que foi consagrado desde o comecinho da sua vida, e mesmo assim ele não conheceu Deus na sua inteireza, e nem tem como, porque o próprio Deus, ele não tem como mostrar todo o seu conhecimento. Nós, como seres humanos, nós não nos conhecemos, mesmo sendo finitos, um lidando com os outros. Eu conheço um pouco melhor de vocês, alguns eu tenho mais contato, outros menos. Mas esse conhecimento é um conhecimento que também é finito. Deus não se revelou em tudo. e mesmo que o fizesse, o homem jamais teria condições de aprendê-lo. O Senhor, ele se revela através da palavra. E o que que nós conhecemos da palavra? As pessoas do Antigo Testamento, eles decoravam o Antigo Testamento. E hoje, se eu falar para você para decorar um Salmo 23, talvez você tenha dificuldade. E aquelas pessoas, elas tinham uma mente melhor que a minha e que a sua? Não. Simplesmente eles colocavam a prioridade sobre o estudo da palavra, eles entendiam a importância disso. Até hoje, o povo de Israel, ele procura viver, mesmo não entendendo o conceito messiânico de Cristo, tentam viver dentro de uma ordem teocrática, em que, se você for lá, eles vivem segundo uma ordem teocrática. Eles não têm uma constituição, porque eles vivem segundo a Torá bíblica, em que eles entendem que ela é suficiente. Deus não revelou tudo de si, e mesmo que o fizesse, o homem jamais teria condições de aprendê-lo. Duas coisas se juntam para tornar o conhecimento humano limitado: a limitação humana e a limitação divina. Conhecimento de reflexão. Enquanto no conhecimento inato a mente fica inativa, sem a necessidade de raciocínio, no conhecimento adquirido a mente fica ativa, produzindo formulações e conceitos sobre a divindade, como produto do impacto da revelação. Se você lê um texto bíblico, você tem que meditar no que ele está falando. Por que que ele está ali? Essa é a minha função. É um exercício que eu dou para algumas pessoas com discipulado. Mateus capítulo 1. O que trata Mateus capítulo 1? Alguém abre. Por favor. Please.
Achei que era para falar o que é.
Mateus capítulo 1 começa tratando do quê?
Genealogia.
Genealogia. Não precisa mais abrir. Genealogia. Para quem que é colocado genealogia em Mateus? E muitas vezes você passa batido. Muito nome. Você vê aquele monte de nome, já pula lá para o fim. Será que não tem um motivo para estar lá a genealogia? Tem. Josué, logo após conquistar Jericó, ele toma uma sova do povo de Ai, que era extremamente menor. E aquele homem rasga suas vestes e fala: ah, Deus! Será que ele agiu certo? Será que ele agiu errado? E se você vê a reação de Deus perante a colocação de Josué, ele fala assim: ué, por que que você fez isso? Parece coisa de pai para filho. Por que Josué está rasgando suas vestes? Está louco? Se você tivesse procedido corretamente, tem pecado em Israel. Em nenhum momento você vê ali, por exemplo, que Josué orou. Você acha que Josué orou? Não. Josué simplesmente mandou lá, ele como um general de um exército, ele olhou e falou assim: bom, se para destruir Jericó, que era uma potência, eu usei todo o meu povo aqui, nem precisou dele, porque a muralha caiu, a gente matou todo mundo. Se a gente pega um lugar onde tem 1.000 pessoas, por que que eu vou mandar mais que 3? Eu mando 3 vezes mais e está bom. Mas ele não senta, não consulta a Deus. É por isso que ele rasga as vestes. Porque em nenhum momento ele tomou uma decisão segundo a pautada vontade de Deus. Ele tomou segundo o teu coração dele. Mas é uma coisa que a gente passa batido. O conhecimento da reflexão, ele vem do quê? De você meditar. E nós temos que meditar na palavra de Deus. A reflexão, ela é consciente, não tem nada de intuitivo. Entenda que você é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais. O que vai perdurar para a eternidade é o nosso corpo transformado, mas é o nosso espiritual. Mas nós somos racionais. Nós não estamos na igreja ou em qualquer outro lugar como seres não pensantes. Não sejamos reprodutores, papagaios, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. Eu chamo vocês à reflexão das coisas. Eu não quero que eu passe um conceito para você e você coloque numa caixinha bonitinha que nem esse da Diene aí, e aí eu vou andar: ah, o que que é isso? Espera um pouquinho, o que que o pastor Paulo falou? O que que Augusto Nicodemos falou? O que que o pastor tal falou? Ah, ele falou isso. É isso que eu acredito. Não, mas você tem que construir a sua vida, construir o seu pensamento. O Senhor lá em Coríntios fala através do apóstolo Paulo que o nosso culto é um culto racional. Você tem que entender o que está sendo falado. E se você não concorda, você tem que buscar o entendimento. E se eu não concordo, eu continuo buscando o entendimento até que eu entenda. porque esse assunto é um assunto de vida e morte. É algo que pode levar vidas ao inferno ou levar vidas à salvação, considerando, claro, a soberania de Deus, mas nós somos aqui na Terra como instrumentos. E nós temos que entender que nós somos seres racionais. Deus se revela de acordo com a capacidade que Ele mesmo concedeu ao ser humano. E Ele sabe que eu sou incapaz. Ele sabe da minha dificuldade. Ele sabe da sua dificuldade. E Ele tem toda a paciência do mundo. Ele coloca homens e mulheres exatamente para nos ajudar nesta caminhada. Deus, entendo o que eu vou dizer, Deus, Ele se acomoda à nossa limitação e à nossa natureza. Ele só fala as coisas na medida que nós podemos entender. Porque o objetivo dEle é fazer você crescer. Se eu colocar você, trazer para você conceitos que você não entenda, muito mais eu vou dar um nó na tua cabeça do que eu vou trazer algum tipo de entendimento. O que eu trago para vocês é algo que eu pego um livro, eu vou meditar, vou trazer uma linguagem que você entenda, não porque você é burro, mas porque tem alguns termos em que você vai ficar muito mais confuso do que uma pessoa entendida. Então eu tento, como Cristo, na misericórdia que Ele me dá, tentar transformar aquele conhecimento de uma forma tal que você entenda e consiga colocar em prática. Esse é o meu objetivo. Eu não tenho planos grandes demais para você. Eu quero que você saiba viver no simples, no pouco. Essa acomodação ao nosso conhecimento é necessária porque há uma grande distância entre Deus e nós. Você nunca vai ser igual a Deus. Nós somos criatura. E isso é uma coisa que não vai mudar. E também a separação entre um Deus santo e uma humanidade pecadora. Em aconselhamento bíblico, dependendo do tipo de tratamento que você está dando, Paulo trabalha também com isso, se você não tiver zelo em oração, em cuidado, você pode pegar uma pessoa e falar coisas para ela, em qual ela sai dali e se joga no caminhão, debaixo do caminhão. Porque a pessoa, ela vive em limites, nós vivemos em limites. E nós temos que entender que sim, nós somos pecadores e nós não conseguimos lidar com as situações de pecado. Quando a luz aparece, ela muitas vezes ela é ofuscante. Cristo não nos torna divinos, mas quando nos redime, se torna o caminho. Mas a nossa natureza, ela permanece. Sempre seremos criaturas e sempre haveremos de ter a revelação divina adequada, acomodada à nossa condição de criaturas. Conhecimento correlativo, nome diferente, mas é fácil de entender. Não há possibilidade de dissociar o conhecimento de nós mesmos do conhecimento que temos de Deus. A fim de que nos conheçamos como realmente somos, é necessário que tenhamos o conhecimento de quem Deus é, pois quem é o padrão não é ser humano e é Deus. Para que você possa se conhecer, saber até onde você vai, até que limite você está disposto a transpor, você tem que conhecer o que a palavra diz de Deus. Porque a partir desse conhecimento você vai saber se você está certo ou se você está errado. Se você tem que corrigir o teu rumo ou se você não tem que corrigir o seu rumo. As pessoas que me conhecem, que andam comigo, muito tempo eu e a Glendinha iam lá comprar alimento lá no Marco. Toda vez, eu não sei como ela tinha paciência, toda vez eu falo assim, é por aqui, né, Glenda? Eu sou ruim de trânsito, de direção. Não consigo. Deus coloca a Rosângela no meu caminho, e quando a Rosângela não está, coloca a Glenda no meu caminho para mostrar o caminho que tem que seguir. E é essas diferenças que nós temos que identificar nas nossas vidas através do padrão que é a palavra. Eu sei que eu não sou bom de referência. Para chegar no lugar eu tenho dificuldade, eu vou me esmerar nas coisas que eu tenho habilidade, a que eu não tenho, eu vou atrás do padrão correto para tentar corrigir e melhorar. O conhecimento da sua santidade nos fará ver o que somos. Às vezes a gente acha que a gente é crente demais, que a gente é santo demais, que a gente é bom demais, até que a gente veja qual é o padrão da bondade.
Para mim, o modelo certinho dessa simplicidade é Jesus. Você não precisa ir buscar em livro nenhum, só na história. Você vê esse padrão, se você seguir esse padrão, vai embora. Você não é santo, não, mas você está no caminho.
Amém. Todos nós estamos no caminho.
Quando a gente se sente pecador demais.
Quando você não se sente pecador demais? Você só não se sente pecador demais em uma hipótese. Estando afastado da palavra. Como que você se sente pecador demais? Quando você está próximo da palavra. Quando você se veste, eu vou lá e me visto. E aí eu vou no lugar em que a pessoa está trajada com um terno italiano, Armani, com um caimento perfeito, você vai falar assim, nossa, como eu estou mal vestido. Não é assim? Por quê? Nós estamos perto de algo que é mais perfeito. Imagina no sentido espiritual. O sentimento nosso é um sentimento de inatividade e um sentimento de que nós estamos pecadores cada vez mais. Porque cada vez que nós lemos a palavra, simplesmente a luz vem sobre as nossas vidas e nós, opa, essa manchinha aqui que eu tenho eu não estava vendo, agora eu estou vendo. Normal, querido. Extremamente normal. A negação do conhecimento de Deus nas Escrituras. Alguns negam o conhecimento de se conhecer a Deus devido às limitações das faculdades humanas do conhecimento. O principal argumento é que a mente humana é incapaz de conhecer as coisas que estão além dos fenômenos naturais e é perfeito esse raciocínio. Nós não temos condição de conhecer a Deus. Só que tem uma variável, eu estou estudando com a minha filha equação, você vai lembrar da época lá longe, equação em que a pessoa coloca um x, 3x, ó, se não souber o valor daquele x, o que eu vou fazer? Nada. O x é Deus. Nós não teríamos condição nenhuma realmente de conhecer Deus, mas o fator Deus é, Ele quer nos alcançar, Ele quer se revelar. E a partir da sua palavra, através de homens e mulheres de Deus, ele assim o faz. Se fosse o homem por si só, nós estaríamos perdidos. Mas há o fator Deus. Entenda que nós, como homens, nós, na sua nossa maioria dos nossos entendimentos, nós conhecemos a maioria das coisas por analogia. O que é analogia? Comparação. Hoje é dia dos pais. Um grande problema que a grande maioria tem, se você não tem, glória a Deus, mas a grande maioria tem é, como eu vou amar um Deus que eu não vejo, que diz que é pai, se eu venho um pai na terra que é ruim, e aí eu transfiro essa característica desse pai ruim para Deus. Analogia, comparação. O problema é que não há ninguém que pode ser comparado a Deus. Isaías diz, a quem me comparareis? Não tem imagem, não tem padrão, não tem referência. Nós podemos conhecer a Deus por analogia, mas também podemos conhecer Deus através do contraste, como esse que eu falei para vocês agora. Assim a figura de um pai terreno, cheio de falhas, nas quais eu, Paulo, Sebastião e Cláudio, nos encaixamos perfeitamente. Mas o que você não vê em nós, não vê em mim é amor. Não vê no Paulo em paciência, você pode ter certeza que você olha para Deus, lá tem. É contrastante, porque as qualidades e os atributos de Deus, eles são perfeitos e são imaculados. E nós, como seres humanos, nós não temos esta característica. Muitas vezes são as diferenças que nos chamam a atenção. O amor de Deus, o amor do homem. A ira de Deus, a ira do homem. A justiça de Deus, a justiça do homem. A bondade de Deus, a bondade do homem, são contrastes gritantes, porque em todos eles, quando se referem ao lado humano, são maculados pelo pecado e visam apenas o nosso benefício. Todavia, é bom lembrar que o homem foi feito à imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas, pastor, eu não vejo nada de Deus em mim. Mas Deus está dizendo que é. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar esta obra de reforma, né, Edilene? Estávamos falando lá fora de sobre reforma. Uma hora essa reforma acaba. Uma hora essa reforma acaba. É bom lembrar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E algumas das semelhanças ainda permanecem. Aleluia! Apesar de nós não espelharmos um amor como o de Deus, nós temos um amor divino em nós. Apesar de nós não manifestarmos a justiça de Deus numa plenitude, nós temos algo de justo em nós. Tudo isso vindo através do sacrifício de Cristo. Portanto, há a possibilidade de se olhar para os traços da imagem de Deus, nunca físicas, que ainda permanecem, fazer projeções do ser divino. Eu consigo olhar para você, ver uma mansidão, consigo olhar para você um coração doador, eu consigo imaginar, olha, se fulano é assim, Deus, ele é infinitamente melhor. E eu tento imaginar alguma coisa desse tipo, que é algo que talvez seja inatingível, até o exemplo que é de Cristo, de se entregar por mim e por você, pecadores. Toda forma humana, no intuito de conhecer a Deus, é falível. Não há nada que você possa fazer se Deus, ele não se revelar primeiro. Eu não posso acender uma vela, eu não posso ir fazer uma mesa branca, eu não posso inventar nenhum tipo de método, de forma, porque quaisquer métodos e formas que são fora da palavra de Deus, eles não são assinados e corroborados pelo nosso próprio Deus. Não há como nós, por nós mesmos, queremos conhecer a Deus, porque nós somos falíveis, e o ser humano adora fazer isso. Cultos têm sido permeados não pela palavra, mas por shows. Como se eu, através do meu pular, do meu saltar, das luzes, dos holofotes, do tamanho da igreja, pudesse dizer que Deus está aqui ou não está aqui. Nós, como seres humanos, não temos essa capacidade, nós somos falíveis. Porque sempre que algo parte de baixo para cima, é errado. O próprio véu, quando Jesus Cristo rasgou, ele não rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo, para dizer que quem fez isso fui eu e ninguém refaz. Apesar da gente ver hoje, nos dias de hoje, as pessoas querendo costurar os véus. Olha, Gabi, para você ir para Deus, você tem que vir em mim primeiro, hein? E aí eu vou costurando o véu. Não adianta, o que a obra que Deus executou através do sacrifício de Cristo, ela é irrevogável. Toda forma humana, para finalizar, toda forma humana no intuito de conhecer a Deus, ela é falível, porque sempre parte de baixo para cima. A única maneira de conhecer a Deus não é por analogia ou contraste, mas é apenas confiando na sua revelação. Que o Senhor possa se revelar a você mais e mais. Que você possa, dentro do que Deus tem permitido a você, abrir o seu entendimento, abrir o teu espírito, porque nós temos a nossa parcela também de responsabilidade. Você tem que ser aberto às coisas do Evangelho e às mudanças que o próprio Deus, ele quer que você mude. Lembra daquela passagem de Lázaro, em que Jesus Cristo, ele tem todo o poder, e ele não manda, ele não empurra pedra, ele manda que pessoas empurrem pedra. Ele ressuscita aquele homem, mas pede que eles tirem as faixas daquele homem, porque o que é de Deus, ele faz, mas o que é da minha responsabilidade, da sua responsabilidade, nós que temos que fazer. Eu oro para que Deus possa se fazer conhecível na sua vida e possa transformar mais e mais você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesta breve meditação, nós finalizamos, Pai querido, mais um tópico do ser de Deus e seus atributos, um Deus que se faz conhecível. Peço, Pai querido, que cada vez mais o Senhor possa, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Pai querido, se fazer conhecido. Nós, Pai, temos dificuldade de aceitar novos conceitos, nós temos dificuldade, Pai querido, de agir segundo os teus mandamentos, mas sabemos que tu és fiel e justo e capaz de mudar as nossas vidas através do teu doce Espírito Santo. Entrego a minha vida nas Tuas mãos, entrego esta igreja nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.